Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi, pessoal! Começa agora mais um Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Hoje temos contos, histórias de vampiros, dramaturgia e poesia. Vamos juntos! Eu começo falando de uma coletânea de contos que narra histórias de pessoas comuns e complexas, conectadas entre si pelos fios misteriosos do destino.
Entrevista.
Alexandre Lino é psicólogo e fez sua estreia na literatura com o livro Reunião de Condomínio. A obra reúne contos que falam de gente comum, com conflitos, manias e contradições que todo mundo reconhece no dia a dia. Com muito bom humor, mas também com momentos de desconforto, o autor transforma situações simples da convivência urbana em histórias que fazem rir, pensar e, em alguns casos, se identificar. E eu converso então aqui no Autores e Livros com Alexandre sobre esse livro e também sobre a sua escrita. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao Autores e Livros.
Opa, obrigado pelo espaço, Anderson. É um prazer estar aqui conversando com você e com todos os ouvintes aí.
Alexandre, o livro já chama atenção pelo título Reunião de Condomínio. Em que momento que você percebeu que essas situações do cotidiano, do dia a dia, dariam um livro?
Olha, foi aqui no próprio lugar onde eu moro mesmo, sabe? Eu moro hoje em um condomínio, né? São muitos prédios baixinhos assim, acaba parecendo como se fosse uma vila. E aí, né, todos os apartamentos, eles são virados uns para os outros, e a gente acaba presenciando um monte de situação, um monte de cena, assim, que daria, eu sempre vivi pensando, pô, isso aqui daria uma boa história, né? E eu sempre fui um cara que gostei muito de escrever ao longo da vida, assim, né? Eu escrevia muitas coisas para muitos trabalhos, até na faculdade também, eu sempre fui um cara que escreveu muito, e aí nunca escrevi para mim mesmo. E aí foi presenciando as cenas, assim, do dia a dia, que eu pensei, poxa, Eu queria escrever essas histórias aqui, sabe? E aí foi daí que nasceu o livro.
E as situações que você criou nos contos, elas são reais, são inspiradas em personagens que você conhece, ou tudo saiu da imaginação?
Não é exagero falar isso, mas muitas delas, elas têm uma fagulha de inspiração na vida real. Mas a construção da história, né, assim, o segmento, o andamento, elas foram originais, cada uma delas, né? Eu vou dar um exemplo. Tem uma personagem do meu livro que ela fica indignada com o vizinho que colocou um papel adesivo preto na porta para poder fazer desenho. E isso é uma situação real. Foi meu irmão, né, que colocou um adesivo preto na própria porta. E um dos vizinhos do prédio se incomodou e reclamou, e isso acabou virando pauta de uma reunião de condomínio. Mas todo o restante, né, que veio da história a partir daí é completamente diferente do normal. Mas eu pensei assim, poxa, que pode a pessoa ficar indignada porque uma outra pessoa colocou um adesivo na própria porta, sabe? É querer entrar muito na vida da outra pessoa. E aí foi daí que surgiu essa história, né, e que é uma das histórias mais importantes no livro todo, por assim dizer.
E que outra história inusitada, ou de humor, ou que leva à reflexão, você destacaria desse livro?
Olha, eu sou um cara, né, assim, eu sou psicólogo de formação, e uma coisa que eu aprendi ao longo do curso é que toda história ela tem mais de um lado, né, assim, muitas vezes o que a pessoa está ali falando, ela é uma interpretação dela, da própria realidade, né, mas não necessariamente ela representa a realidade como um todo. E nesse aspecto, uma das histórias que eu mais gosto é uma história chamada Fachada. Tem um personagem, que é o Luiz Américo, e ele é apresentado em algumas histórias anteriores como sendo uma pessoa boazinha, um cara que vive a boa vida, que é uma pessoa maravilhosa. E na história Fachada, a gente descobre que ele é um agiota, que ele ameaça as pessoas. Então, muitas vezes, a gente não tem, né, essa figura completa. E eu acho que essa história, ela é muito indicativa, né? Desse meu modo de ver as coisas, de que não há heróis, não há vilões, né? Acho que todo mundo está tentando viver a sua vida no melhor das suas habilidades. Óbvio que as pessoas fazem mal umas às outras. Mas, na maioria das vezes, as pessoas que a gente cruza na rua são só pessoas vivendo a vida delas mesmo, né? E acho que essa história, ela simboliza muito bem isso, de que nem tudo é o que parece e que todo mundo tem um outro lado dentro de si ali que a gente não conhece.
É justamente esse um dos destaques do livro, que ele tem as histórias engraçadas, inusitadas, como eu falei, mas tem histórias também que fazem o leitor pensar, o leitor refletir. Como foi trabalhar o equilíbrio entre esses dois lados?
Foi bem difícil, assim, né? Porque no começo eu queria fazer mais histórias viradas para o lado do humor. Só que existe ali um ponto no humor que ele acaba virando um pouco a chave, né? E se torna um pouco incômodo. Mas aí houve um momento ali na escrita que eu percebi que esse incômodo, ele deveria estar entremeado com os contos ali de humor para poder ressaltar, né? Eu acho que, assim, uma pessoa que só vive coisas boas e felicidade, ela não enxerga quão privilegiada e quão sortuda ela é na vida. E ela acaba não apreciando tanto a sua própria felicidade, né? Você precisa ter momentos de tristeza e momentos de desamparo na vida para você poder apreciar na sua integridade, né, os momentos, os melhores momentos. Então, quando eu me toquei desse embate, né, dos sentimentos, eu achei que ficou legal essa mistura de você ter contos que são extremamente bem-humorados, que estão ali só para você rir mesmo, e tem um conto, né, que fala sobre comunicação. São duas meninas numa festa, estão querendo ficar com um carinha, né? Estão ali com paquera, e no final das contas o cara estava só distraído, conversando sobre outros assuntos, né? E elas ficam imaginando mil coisas. Esse era um conto que eu queria só para rir mesmo. Mas aí tem um outro conto na história, que é uma outra versão dessa mesma situação, mas que é mais para você pensar, para você refletir sobre uma outra menina, enfim. E eu acho que quando você mistura as duas coisas ali, né, o humor e o incômodo, eu acho que ambos os sentimentos, eles saem ganhando, né, um com o outro.
O livro vai além dessas questões do cotidiano, do dia a dia no condomínio, para trabalhar as pessoas, para trabalhar o lado humano das pessoas, como você acabou de comentar aqui nas duas últimas respostas. A sua formação como psicólogo ajudou na escrita desses contos?
Sensivelmente. Eu não diria, assim, né, que a escrita ela foi embasada em alguma teoria psicológica, né, em alguma corrente do pensamento. Não é nada do gênero, mas é mais no sentido de a filosofia por trás da psicologia. A gente tenta muitas vezes analisar as outras pessoas quando nós próprios deveríamos estar em uma cadeira de análise, por assim dizer, né? Então, é mais ou menos isso o sentimento, né? A gente é muito, muito rápido para julgar as outras pessoas, e nós próprios também seríamos alvos de julgamento. Então, esse foi eu acho que isso é algo que perpassa a psicologia como um todo, né? Independentemente da área, da corrente psicológica que a pessoa siga. E é algo que eu quis retratar no livro também.
A vida em condomínio talvez seja mais a vida mais complicada de vizinhança que a gente tem. Porque uma vizinhança de casas, de ruas, em bairros do dia a dia comum, é uma coisa, mas a vida em condomínio, principalmente em condomínio de apartamentos, onde você tem que dividir as áreas comuns com outras pessoas, e principalmente com esses prédios mais modernos que têm tantas coisas para compartilhar, como piscina, salão de festa, academia, isso acaba provocando tensões nos relacionamentos. Como é que você vê essas tensões na vida de condomínio e como isso também te inspirou na escrita?
Olha, viver é um processo complicado, né? A vida adulta, quando a gente é criança, a gente sonha pela vida adulta, quando a gente vira adulto, a gente só deseja voltar a ser criança de novo, né? Viver é algo complicado, assim, né? A gente tem muitas responsabilidades, a gente tem muitas atividades, a gente tem muitas coisas que puxam as nossas atenções o tempo todo. Então, não à toa que a gente vive hoje numa nossa sociedade que cada vez fica mais estressada, fica mais deprimida, fica mais ansiosa, fica mais doente, né, por assim dizer. Então, em um contexto geral, cada um está lutando uma batalha própria ali, né? Cada um está enfrentando uma guerra pessoal e as outras pessoas, elas não sabem. Só que o que acontece em um condomínio, né, como você falou, especialmente esses mais verticalizados, você acaba aglomerando ali um monte de pessoas que está enfrentando as suas próprias batalhas, as suas próprias disputas, você está aglomerando essas pessoas ali dentro de um espaço relativamente pequeno e fazendo elas disputarem por essas comodidades, fazendo elas disputarem por esse bem-estar, né? É um conflito ali pela vaga na garagem, é um conflito por se você pode ou não trazer um convidado para a piscina, com que frequência você pode alugar o salão de festa. Então, você tem uma série de confrontos de pessoas, você junta muitas pessoas, cada uma delas passando pelos seus próprios confrontos, e aí o resultado não tem como ser uma convivência que seja 100% pacífica. E isso sem falar que muitas vezes a gente tem prédios que você tem paredes tão finas, e você está ali ouvindo, né, você ouve muitas vezes a conversa do vizinho, você ouve muitas vezes a briga do vizinho. Você, mesmo que você não queira, você invade a privacidade das pessoas que moram ali ao seu redor. E o pior é que você invade essa privacidade, mas você não tem uma visão completa daquilo que as pessoas estão passando, né? Você só ouve, vamos lá, você ouve o seu vizinho e sua vizinha gritando, mas você ouve o grito, você não sabe por que teve um grito, você não sabe qual foi o contexto por trás do grito, você não sabe se é um grito de algo bom, você não sabe se é um grito de algo ruim, você não sabe se é um grito porque, sei lá, o time da pessoa fez um gol e o cara estava empolgado, sabe? Ou se é uma briga genuína e você tem que interferir de alguma forma, sei lá, se vai ter alguma ameaça de violência. A gente não tem ideia disso, né? A gente é só um bando de pessoas com seus próprios problemas, com suas próprias guerras, com seus próprios conflitos, estressados, deprimidos, ansiosos, doentes, todo mundo junto, nos mesmos 60 metros quadrados ali, né? Só que verticais.
Muito bem, então. Alexandre, e o livro está disponível onde? Onde que o nosso ouvinte pode encontrar e também onde é que o nosso ouvinte pode te encontrar nas redes sociais?
Maravilha. Eu hoje estou muito ativo no Instagram, @AlexandreLinoEscritor. Né? Se quiser ver um pouco de comédia, ver um pouco de comentário sobre o dia a dia, um comentário sobre os problemas da vida adulta, pode me seguir lá. Né? Não falo só sobre conteúdo de escrita. Todos os livros, eles podem ser adquiridos, o livro ele pode ser adquirido pelo meu perfil no Instagram, né? Eu tenho os links lá, mas eles estão a versão digital na Amazon e a versão física tem disponível também na Wiclet e entrega para todo o Brasil, né? A versão física. E se a pessoa quiser uma versão autografada, é só me mandar uma mensagem que eu faço a dedicatória personalizada e envio junto com o livro.
Excelente. Alexandre, parabéns pelo livro, parabéns pela escrita. Como eu falei no início, eu gostei muito das histórias. E eu encerro aqui deixando o convite. Quando você escrever mais outros contos, outros livros, volte aqui para a gente continuar conversando aqui no Autores e Livros.
Maravilha. Obrigado, Anderson. Vai ser um prazer estar aqui e bater esse papo contigo novamente.
Um grande abraço e até a próxima.
Abraço, até a próxima.
Reunião de Condomínio marca a estreia de Alexandre Lino na literatura com histórias que falam de convivência, trabalho, relações e das pequenas contradições que fazem parte da vida. Com uma escrita acessível e personagens fáceis de reconhecer, o livro convida o leitor a olhar para o cotidiano com mais atenção e talvez com um pouco mais de empatia. Como o Alexandre explicou na entrevista, a obra está disponível tanto na versão física quanto digital. Antes do intervalo, eu destaco as inscrições para o Prêmio Sesc de Literatura 2026. O prêmio lançou o edital para a edição de 2026, voltado a autores estreantes de todo o país. O concurso recebe obras inéditas nas categorias romance, conto e poesia, com inscrições gratuitas até 2 de março por meio do site oficial do prêmio. Os vencedores terão seus livros publicados pela editora Senac Rio e receberão uma premiação de R$30 mil cada. Também serão concedidas menções honrosas a trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo que chegarem à fase final da seleção. A avaliação das obras será feita por comissões formadas por críticos literários, escritores e editores de diferentes regiões do Brasil. O resultado sai em agosto e a premiação acontece no final do ano. Se você gosta de teatro, pesquisa artística ou boas histórias sobre encontros humanos, vale colocar na lista o livro Dramaturgias Radicais, Experiências em Teatro 1 para 1, de Jordana Mascarenhas. A obra reúne cerca de 10 anos de pesquisa e prática da autora no campo das artes cênicas e propõe uma reflexão acessível sobre novas formas de criação teatral. O foco do livro é o chamado Teatro 1 para 1, formato em que a artista atua diretamente para uma única pessoa por vez. Nesse tipo de experiência, não há plateia numerosa, nem distância entre palco e público. O encontro é íntimo, direto e construído a partir da presença e da relação entre quem cria e assiste. A autora parte de sua trajetória como artista, pesquisadora, para explicar como esse teatro acontece na prática. Ao longo da leitura, o público encontra relatos de processos criativos, experiências imersivas e reflexões que nascem desses encontros individuais. A dramaturgia deixa de ser apenas um texto e passa a surgir da escuta, da troca e da vivência do momento. Um dos pontos fortes do livro é a forma clara como aborda temas complexos. Jordana fala sobre memória, vulnerabilidade, ética e mitologia pessoal, sem recorrer a uma linguagem difícil. O livro está disponível aqui em Brasília nas livrarias Paradeiro, Investir Livros, Baixo Norte e Chiquinho da UNB. E está disponível também na internet, na Investir Livros, lá na estante virtual. Agora uma dica para quem gosta de histórias de vampiros, mas que busca algo além do terror tradicional. Eu indico O Véu das Noites Vermelhas, de Guilherme Cisne. O livro é o primeiro da trilogia A Saga de Sol e Sangue e aposta em uma narrativa intensa, cheia de suspense, ação e questionamentos morais. A trama usa o mito do vampiro para falar de problemas bem humanos: poder, corrupção, sobrevivência e escolhas difíceis atravessam a história, mostrando que a verdadeira escuridão nem sempre está nas criaturas da noite, mas nas atitudes das pessoas. Tudo isso em um cenário contemporâneo bem próximo da nossa realidade. A narrativa acompanha Elise e Benjamin, dois jovens comuns que, após um incidente inesperado, são jogados em um universo de sombras. Vampiros deixam de ser lenda, alianças improváveis surgem e cada decisão cobra um preço alto. A pergunta que fica é simples e incômoda: até onde é possível ir sem perder a própria humanidade? Como diferencial, o autor também criou uma audiosérie baseada no livro, com narração e trilhas sonoras originais. Uma boa dica para quem gosta de histórias sombrias, cheias de reviravoltas e reflexões sobre o lado obscuro da sociedade. Você encontra esse livro na Amazon e também no site do autor. Anota aí: solesangue.com.br. Minha dica agora é o box Graciliano Ramos, que traz um encontro com a escrita firme e essencial de um dos maiores autores brasileiros. Publicado pelo selo Via Leitura da Edipro, a coleção inclui Vidas Secas, uma narrativa poderosa sobre a luta pela sobrevivência no sertão, Angústia, um mergulho na mente atormentada de um homem consumido pelos seus próprios fantasmas, São Bernardo, um retrato de ambição e solidão de um homem em busca de poder, e Insônia, uma coletânea de contos que expõe os recantos mais sombrios da alma humana. São obras marcadas por injustiça social e profundos dilemas morais, clássicos que atravessam o tempo e seguem atuais, muito, muito atuais. Uma leitura essencial para a gente compreender o Brasil e a condição humana. E agora a gente destaca três leituras poéticas para pensar, sentir e silenciar. Quem fala desses livros é a Rosângela Tejo.
Oi, pessoal, sou Rosângela Tejo e eu destaco para vocês três livros de poesia para quem busca sentido, imagem e silêncio. Há leituras que não se fazem apenas com os olhos, mas com o tempo, a escuta e a disposição de atravessar perguntas. Pelos Poros dos Ventos, A Garota e o Armagedon e Caixa de Vazios são obras poéticas que cada uma à sua maneira propõem esse deslocamento do imediato para o essencial, do ruído para a contemplação. Em Pelos Poros dos Ventos, Marcelo Gomes Jorge Feres, sob o pseudônimo de Wagner de Van Fried, constrói uma poesia marcada pelo diálogo entre lirismo, filosofia e espiritualidade. Seus versos se organizam como uma investigação íntima da existência, onde imagens recorrentes, ventos, borboletas, espelhos, teias, funcionam como os símbolos da busca pela unidade do ser. amor, finitude, memória e transcendência aparecem costurados por referências filosóficas e mitológicas em uma linguagem musical e mediativa. É um livro que não se apressa. Convido o leitor a contemplar, a pensar e a reconciliar-se com o mistério da vida. Já A Garota e o Armagedon, de Sérgio Coelho, aposta na força do surrealismo para explorar os dilemas humanos. Em poemas povoados por soldados, fantasmas, monstros e bailarinos, o autor cria um universo onírico onde o apocalipse se transforma em metáfora das crises, mudanças e amadurecimentos que atravessam a experiência humana. A jornada da personagem Título reflete o enfrentamento do desconhecido e do caos interior, mostrando como a poesia pode ser uma ferramenta potente para expressar medos, perdas e transformações. Em Caixa de Vazios, Vicente Humberto encontra na falta um espaço fértil para a criação poética. Com linguagem clara, ritmo apurado e atenção às pequenas coisas da vida, o livro reflete sobre rotina, afetos, solidão e finitude. Dividida em três sessões, a obra transforma o ordinário em beleza e mostra como o vazio, longe de ser ausência, pode ser lugar de observação, escuta e descoberta. Uma poesia madura, sensível e profundamente humana. Três livros, três vozes, três caminhos distintos, unidos pela mesma vontade de compreender o mundo e a si mesmo através da palavra poética. Um grande abraço para todos e até a próxima.
Obrigado, Rosângela. Muito obrigado pelas dicas. E a gente continua de poesia, hein? Eu destaco agora a estreia do Entre Linhas, com Hermes Coelho, que hoje traz pra gente um pouco da obra do poeta Léo Nunes.
Entre Linhas, poesia em voz alta.
Hermes Coelho, bem-vindo ao primeiro Entre Linhas aqui no Autores e Livros. O que você trouxe pra gente?
Uma alegria estar aqui com você, Anderson, no primeiro de muitos Entre Linhas que a gente vai fazer no Autores e Livros. Hoje eu estou trazendo um livro do Léo Nunes. Está na hora de me tornar um homem sério. O Léo Nunes é um poeta do Rio de Janeiro, ele é de Duque de Caxias. E esse livro dele foi o primeiro livro de poesias e já foi finalista do Jabuti como autor estreante. Realmente é um autor que tem uma voz muito marcante, né? Ele destaca a vivência dele como homem homossexual, ou como ele gosta de dizer, bicha, da periferia, da Baixada Fluminense. Uhum. O livro é dividido em três partes, mostrando a evolução, né? Desde a infância até a maturidade dele. Ele é um autor muito iconoclasta, assim, ele provoca muito. Tem poema que não dá pra gente ler aqui, até porque o programa passa em vários horários, então, assim, e é censura livre, mas quem quiser ver as poesias mais intensas, com carga até mais homoerótica, você pode pesquisar, você encontra muita coisa interessante do Léo. E eu trouxe alguns poemas pra gente debater aqui junto.
Então vamos começar pelo primeiro, qual é?
Eu vou ler um poema chamado Conforto. Vamos lá. Sobe gelando nervos, tremendo músculos, disparando espasmos. Aquilo que encontro no apartamento 1107. Raposa urbana caminha comigo pelas manhãs, espera sentada a chegada, desmorona na partida. Não sei me defender da força bruta dos lobos. Recolho meu colo, afago suas orelhas, abraço seu corpo e aguardo dentro.
Profundo, né?
Bem bonito.
Alguém que se recolhe, os lobos que atacam.
E a pessoa se aceita depois e uhum. Lambe as próprias feridas, né? Os lobos atacam a raposa e essa raposa depois ela é acolhida.
E o segundo poema?
O segundo se chama Clique. Leonardo diz: todo poema é uma fotografia. Guarda em si um pedaço da história. Assim como todo filme é um documentário. Todo poema é uma certeza, sabemos. Toda certeza é uma luxúria. Isso aqui é interessante, Anderson. Primeiro, me fala a tua percepção desse poema.
Minha percepção desse poema é que ele faz ali um jogo de palavras onde ele diz coisas aparentemente certezas, mas que na verdade no íntimo são coisas bem diferentes.
E uma marca desse poema, ele pega um pouquinho da história do próprio Léo Nunes, que é formado em rádio e TV e trabalha muito na produção de documentários. Então ele sempre gosta de destacar que os documentários são versões. É isso que você falou. É uma versão da verdade, né? Até no mundo da pós-verdade que a gente vive, é difícil a gente ter certezas. Então, é muito interessante. É essa fotografia, esse registro, mas sempre com um olhar, com um viés do diretor, do roteirista, no caso dele, do produtor.
E o terceiro poema?
O terceiro não tem título, mas é o que dá o nome do livro, né? Lembrando, o nome do livro é Está na Hora de Me Tornar um Homem Sério. Então, vamos lá. Está na hora de me tornar um homem sério. E não há como saber se escrevi este verso antes de escolher este título, porque eu, assim como este livro, sou uma farsa.
Muito bom, muito bom. Todos nós somos uma farsa, porque todos nós temos a nossa figura pública, a pessoa que todos veem, mas muitas vezes lá no íntimo somos bem diferentes daquela pessoa que a gente aparenta ser. E nem sempre pro mal, né?
É verdade, Anderson. E o poeta, ele tem várias facetas, né? Então, assim, aqui o eu lírico dele se apresenta como essa farsa. O Léo depois publicou outro livro chamado Menino do Rio, que é totalmente diferente desse livro, foi publicado em Portugal, deve estar chegando no Brasil ainda em 2026. E é isso, são as várias camadas que todos nós carregamos dentro de nós. Sejamos autores, leitores, acima de tudo, humanos.
Para encerrar, dá de novo o título do livro, a editora.
Vamos lá, então. Está na hora de me tornar um homem sério, o autor Léo Nunes. A editora é a Minimalismos.
Você encontra esse livro aí com facilidade na internet, tá? Basta buscar ali na Amazon e demais portais de livros.
É isso aí, Anderson. Semana que vem a gente volta a conversar. Vou trazer outro livro aqui para apresentar para você e para todo mundo que está acompanhando Autores e Livros.
Então tá combinado, semana que vem a gente volta com Entre Linhas, com mais poesia, com Hermes Coelho.
Um abraço, pessoal.
E com Entre Linhas, o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Ou então você pode ir direto lá no meu perfil literário, anota aí, @litera.livros. Lá você encontra muita coisa interessante, várias dicas de leitura, resenhas e também notícias do mundo editorial. O Autores e Livros de hoje contou com produção e apresentação de Anderson Mendanha, trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.